desabamento do prédio no Largo do Paissandu ainda deixa muitas perguntas sem respostas. Por que ele ocorreu? O que fez com que ele desabasse daquela maneira? O prédio já apresentava uma certa inclinação. Quais eram os riscos já existentes? O fogo começou por volta da 1h30 da madrugada e às 2h50 ele desabou. Para responder essa e outras dúvidas, eu vou conversar com o professor Paulo Helene, ele que é professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, especialista em patologia das construções. Professor, ainda não há respostas para o incêndio que causou o desabamento do prédio na região central da cidade. Que avaliação o senhor faz como especialista?
Avaliação preliminar. Você falou que algumas questões ainda a gente depende das inspeções que serão executadas lá agora por ocasião de acesso aos escombros. Entre elas, a possibilidade de que alguns pilares fossem metálicos. Esse era o projeto original. Do que eu já tive oportunidade de observar no local, eu só vi pilares de concreto armado. Essa informação é importante porque o comportamento do aço e do concreto diante de temperaturas elevadas numa estrutura é diferente. Agora, você salientou um fato bem importante, que é que ele nos surpreendeu com uma queda em uma hora e pouco, né? Em 80 minutos. Né? Ele colapsou em 80 minutos. E, normalmente, no histórico aqui da cidade, os edifícios em concreto acabam superando bastante esse mínimo de tempo. Alguns deles se mantêm, inclusive, íntegros e não colapsaram. Isso se deve certamente a informações que nós ainda não temos sobre o projeto original e uma não adequação do projeto original às condições atuais de exigência de segurança contra incêndio.
Agora, professor, parece que o prédio, segundo depoimentos que já foram apresentados, ele já tinha uma certa inclinação. Isso não significa que tinha o risco dele tombar?
Acontece o seguinte, e essas informações que eu vi na mídia, você me desculpe se talvez exista um relatório ou algo assim, eu vi informações de leigos falando sobre isso, e isso é um problema que ocorre nesse caso aí, não só nesse caso, mas frequentemente. Veja que interessante e as contrariedades que existem nas informações. Leigos dizem que o edifício estava inclinado. Algumas vezes eu ouvi também na mídia que a União teve a intenção de entregar esse edifício para a prefeitura local. E os expertos, especialistas locais, examinaram o edifício e não aceitaram porque ele apresenta problemas, ele apresentava problemas. E a contrariedade existe porque justamente uma outra equipe da prefeitura, ou passada ou atual, foi verificar e disse que estava em perfeitas condições, que não tinha nada para fazer do ponto de vista da segurança. Então, o que isso denota, claramente, Simone, é que não estão sendo contratadas as pessoas corretas, a equipe multidisciplinar que é necessária para fazer um diagnóstico coerente e confiável. Infelizmente, ficou mais ou menos evidente por essas contradições todas, que não estão sendo mobilizadas as empresas, os profissionais adequados para fazer uma vistoria e diagnóstico com ensaio, com demonstrações, com memória de cálculo, enfim, que possa realmente dizer quais são os riscos que estão envolvidos com a estrutura e o que deve ser feito para minimizá-los.
O senhor mesmo está falando que parece que foi pessoal que não está preparado para fazer essas avaliações que tem feito esse registro. Qual seria, então, a maneira correta? Não existe pessoal especializado, não estão se procurando as pessoas ideais?
Não, existe pessoal especializado, existem empresas especializadas, existem entidades especialistas no tema que podem indicar profissionais especializados, como é o Instituto Brasileiro do Concreto, como é a Associação Brasileira ABS, como são outras entidades do setor. Então, o que eu vejo aí é que, pela mídia, porque eu não tive acesso a esses relatórios, eu não tive informações sobre esses relatórios, mas a informação contraditória que eles dão é muito evidente, que existem cursos na Escola Politécnica, em outras entidades, na Alcompat do Brasil, que são entidades dedicadas a dar cursos preparatórios de complementação profissional, atualização, para fazer inspeções corretas em pontes, em viadutos, em estruturas de concreto em geral.
O senhor acredita que a partir dessa tragédia, algo vai mudar?
Tenho certeza absoluta e espero nisso com muita vontade, porque depois que aconteceu o acidente na década de 70, esse edifício é da década de 60, aconteceu o acidente na década de 70 com o Joelma e o Andraus. Mudou muita coisa em termos de exigências de concreto, para melhor, estamos com as estruturas mais protegidas. Mas o Estado, a Prefeitura, no caso aqui de São Paulo, eu acredito, não, nesse período todo, não tomou nenhuma providência com relação à adequação dos edifícios anteriores à década de 70. Anteriores às normas atuais, que exigem a instrução do Corpo de Bombeiro e tudo mais, que exige uma série de proteções. Ela é muito condescendente com isso. E a outra fato que eu espero também é que o Estado, que é o proprietário desses imóveis, que ele assuma a responsabilidade, né, e não deixa a responsabilidade por conta dos usuários, porque realmente os usuários, sejam eles invasores, como é o caso, ou sejam proprietários normais de edifícios antigos, que não tomam providência se não houver uma intervenção efetiva do Estado para que seja feita aquela intervenção.
Eu conversei com o professor Paulo Helene, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, especialista em patologia das construções. Simone Lemos para a Rádio USP.